Olá, seres das trevas! Estamos começando aqui mais um episódio da Hora do Espanto. E depois de eu ficar na geladeira, porque tentaram me dar um golpe de estado aqui nesse negócio, eu voltei do fundo do inferno para deixar os meus colegas apresentadores de cabelo em pé. Então já vou trazendo eles para cá antes que eles me retirem de novo. Então temos aqui o nosso blogueirinho.
Temos poucos votos de colegiado. São votos que não foram válidos nesse colégio eleitoral do Hora do Espanto.
Estão sendo calados nesse programa. Já eu ia apresentar um, mas eu já vou me adiantar. O nosso corvo de Curitiba e o nosso contador oficial de votos, Paulo Biscaia.
Salve.
Nenhuma cracada, Paulo?
Ah, é? Pra dar cracada?
Ah, é, ué.
Hoje tá muito frio, então eu vou me reservar um simples...
Gente. É bom registrar que os meus colegas estão em Curitiba, e Curitiba hoje está fazendo 13 graus, o que significa que lá é muito frio. Então, se ele não congelou tal qual o Jack Torrance, a gente também tem aqui o nosso blogueirinho do fim do mundo, Rodolfo Stanck.
Fala, Marcelo! Fala, Paulo! Muitíssimo obrigado pela ilustre apresentação. Eu só queria dizer que o Marcelo, ele não se ausentou por golpe no programa passado, ele se ausentou por excesso de trabalho. E foi bem legal, porque deu uma equilibrada daí com a presença da Ira, que a gente tem que agradecer de novo. Mas estamos aí para falar de filmes de horror, e dessa vez sem atrasar o programa, né? O que é sempre bom.
Contamos com isso. E o Rodolfo acaba de derrubar minha fake news. A gente não pode mentir mais nesse planeta, porque vem alguém, um estúdio de checagem, e corta a nossa mentira. Mas, de fato, eu estive ausente por motivos de excesso de trabalho. E achei até melhor, porque o programa ficou continuou com três pessoas ótimas. A Ira fez uma bela participação, ensinou runas para todo mundo, inclusive para mim, que não estava presente, mas editei o programa e aprendi muito sobre runas. Mas enfim, voltamos aqui à nossa configuração natural. Então, pessoal que fica com saudade da Ira, no Mundo Freak, vocês ouvem ela no podcast do pessoal de lá. Bom, gente, a gente tá aqui, né? Eu sou o Marcelo Miranda, acho que eu não me apresentei. Nosso programa hoje, ele está cheio de novidades quentes, né? Acho que vai ser o nosso programa mais hard news da história do Hora do Espanto, porque se a gente seguir a nossa pauta à risca, não tem nenhum resgate, assim, peculiar do fundo do baú do terror. Então, o pessoal aí fica ligado, porque as indicações e contraindicações aqui hoje estão a um clique de distância na sua maioria. Acho que vale a pena começar dizendo que está rolando nesse momento, se você está ouvindo esse podcast até o final de novembro, a mostra Macabro, horror do cinema, no cinema brasileiro. Rodolfo, me corri se eu falei o nome errado.
Acho que é isso aí mesmo.
Enfim, Macabro. Ela tá na Darkflix, o serviço de streaming brasileiro de filmes de horror, e é uma realização da BLG Entretenimento via o CCBB em Casa. Ela tem curadoria do Breno Lira Gomes, o produtor da mostra, e do nosso velho companheiro Carlos Primatti. A Macabro tem sido uma experiência muito legal e é a segunda grande experiência da Darkflix em festivais de cinema de terror brasileiro. Então, já se, né, surge aí como grande espaço de exibição de mostras de cinema brasileiro. Parece que vai sediar uma outra em breve, não sei se a gente pode falar, então não
vou falar.
Acho
que já pode, é creche, né? Já tá divulgado.
Ah, já saiu na mídia, né? Verdade.
Já saiu na mídia, pronto. Tá, pode divulgar.
Já tem mais uma, né, uma mostra aí pro final do ano, acho que é dezembro, então a Darkflix continua sendo a casa do terror brasileiro aí.
É uma das mostras mais tradicionais, né? Ela mudou de nome 3-4 anos atrás, ela era a mostra trash. Aí, quando eles viram que não fazia mais sentido esse termo, colocaram agora para a mostra Crash, mas é dos nossos amigos, Márcio e Márcia, lá de Goiânia.
Grande Márcio, um abraço para o Márcio aí. Além de um sujeito altíssimo astral, é um companheiro aí de jornada do Júlio Shimamoto, né? Está resgatando vários trabalhos do Júlio nos quadrinhos. Então, um salve para o Márcio aí. Grande agitador, né?
Super agitador.
E na Macabro, então a gente indica para vocês, é uma mostra gratuita, os filmes eles estão alternando na Darkflix, então vale a pena procurar aí o site ou ir lá na darkflix.com.br e acompanhar a programação até 23 de novembro. E na Macabro a gente viu algumas coisas que a gente vai comentar aqui, porque os filmes estarão disponíveis em outras plataformas muito em breve, se já não estiverem quando o programa for ao ar. Eu puxaria um filme que já foi comentado aqui pelo Rodolfo, Mas como eu não estava no programa passado, eu acho que ainda vale a pena trazer à tona, e o Rodolfo pode puxar mais um pouquinho dele, que é o Sem Seu Sangue, o primeiro longa-metragem da Alice Furtado, exibido em 2019, na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. E depois de um ano e pouco, aí, um certo limbo de exibições, ele passou na Macabro, foi exibido na Mostra de São Paulo do ano passado ainda. E dia 20 de novembro ele vai entrar na grade da Netflix. É um raro bom filme de horror brasileiro na Netflix. Diferente do Prime, ela não tem muitas opções de bons filmes brasileiros, com uma ou outra exceção. Bom, Sem Seu Sangue foi uma gratíssima surpresa, não porque eu esperasse alguma coisa que não está lá, mas porque eu demorei muito a ver, né, um filme que ficou preso aí no nosso imaginário por mais de um ano. Então foi muito bom me deparar com ele, ter aquele impacto de um filme que trabalha com a juventude, né, um tema sempre tão difícil, tão delicado de tratar, né, se pode cair no artificialismo, às vezes, um pouco banal, mas ele olha para a personagem Silvia de um jeito muito preciso, que me lembrou grandes cineastas, que eu sei que são referências para Alice, como Claire Denis, Abel Ferrara, Pichat Pong, Wirasetta Kul, da Tailândia, e tá tudo ali num filme que não parece com nenhum deles. É um filme muito particular dela, né? Ele trata de uma menina que tem uma perda afetiva muito forte e repentina, e ela não aceita isso muito bem e vai fazer de tudo, incluindo rituais bastante questionáveis, para tentar salvar esse amor perdido aí. É um filme que vai ter referências ao Jacques Tourneur do A Morta Viva, vai ter referências ao Cemitério Maldito, mas, como eu disse, acima de tudo, ele é muito singular na sua abordagem dessas referências. Ele também me lembrou muito a mesma estrutura do A Sombra do Pai, só que numa outra chave, né? A Sombra do Pai é um filme de pegada mais social, que lida com algumas questões mais urgentes.
É verdade, eu não tinha me tocado dessa semelhança.
Só que A Sombra do Pai é um filme mais efervescente nas questões sociais brasileiras. O filme da Alice, ele é um pouco mais onírico, né? Ele se passa mais na mente da personagem, no devaneio, ele segue por outros caminhos, apesar de também tocar ali em algumas relações muito fincadas no histórico da sociedade brasileira. Mas são filmes muito similares, inclusive no final fica aqui o toque para quem for assistir. Rodolfo, se você quiser, você falou um pouco dele no programa passado.
Falei, mas acho que pode ser
você
que
você tinha visto, né?
Eu gosto demais da Sombra do Pai, então fiquei bem curioso para ver.
Eu ouso dizer que eu gosto mais do Sem Seu Sangue do que da Sombra do Pai, embora eu acho que a Sombra do Pai, de fato, tem mais elementos de leitura, assim. O Sem Seu Sangue é um filme meio slow burn em vários aspectos, assim, porque ele demora a acontecer, e aí você fica acompanhando aquele drama da personagem, assim. Mas eu fiquei, que é uma personagem que tá lidando com luto, que é um tema pesado, assim. Eles são vários filmes num só, né? Ele vai mudando. Primeiro é um romance adolescente bem bonito, assim, que é uma menina descobrindo a doença que o namorado dela tem. Depois acontece uma coisa com esse namorado que eu acho que eu já contei. E aí o trecho final, que é bem de terror, assim, que você começa a sentir, inclusive tem aspectos sobrenaturais, vai lidar com questões de cultura, e, enfim, que eu acho que é bem legal também, e é a minha parte favorita do filme, e eu acho que uma boa mostra de como o terror brasileiro tem essa versatilidade de lidar com vários temas num só e de ser vários filmes em um só, assim, que eu acho que é bem legal. Eu acho que é meu filme favorito de terror do ano, assim, que eu vi até agora, porque eu gostei muito do filme, acho que ele é um filme muito sensível.
E olha, eu vou ter que te interromper, porque essa afirmação
é
não
difícil,
é
pouco, né? Porque é um filme, pouco, é o ano que tivemos... tem o School e tem o Cemitério das Almas Perdidas.
No mínimo.
No mínimo,
é. No mínimo.
Mas é um belo filme, e é interessante porque a Alice fez esse filme como um terror um pouco por acaso. Em todas as entrevistas dela, ela fala que não nasceu assim, né? Mas à medida que ela foi escrevendo, desenvolvendo aquele devaneio, porque ela se fixou na menina, né? Na Silvia, protagonista, em como aquela menina ia lidando com essa perda. E ela foi se aproximando cada vez mais de referências que ela, Alice, tem, como eu citei, de Cemitério Maldito, de A Morta Viva, e ela foi percebendo que aquilo levaria ela a um extremo, e ela cai no horror. Então, é interessante, a Alice não é uma diretora vinculada ao gênero. Pelo que ela anda dizendo, os próximos filmes dela também não vão ser necessariamente de gênero. Então, ela é uma diretora de um filme de terror que fez disso uma propulsão das questões dela. Isso é muito interessante também, né? E talvez venha daí um pouco essa empolgação do Rodolfo, tentando fazer análise aqui, né, Rodolfo? Porque tanto School,
Sim, por
Cemitério...
Favor, tô indo pra terapia.
Estamos aqui para isso. E a gente tá fazendo esse programa em vídeo, gente. Então eu tô aqui olhando pro Rodolfo, ele tá chorando. Mas é assim mesmo, a análise é assim mesmo. E assim, o Cemitério, o School, são filmes que a gente sente uma vibração... que já vem do projeto, né? O Sem Seu Sangue, essa vibração está em outro lugar e ele mexe com outros sentimentos, tanto do terror quanto do próprio cinema. É perfeitamente compreensível que ele toca em chaves muito, muito distintas, mesmo que ele se pareça, por exemplo, como eu disse, com A Sombra do Pai. Então, eu acho que é um filme muito especial esse ano e vai ser interessante vê-lo na Netflix, porque... A Alice, né, ela já falou também que ela quer dialogar com o público jovem e ela não conseguiu isso no cinema, óbvio, porque o filme não conseguiu estrear direito por causa de pandemia, distribuição e todos esses problemas que a gente conhece muito bem. Então, na Netflix, ela talvez encontre a janela do público que ela quer. Tomara, porque eu acho que tem um grande potencial entre o público jovem e também entre o público interessado em ver bons filmes. Sendo brasileiro, melhor ainda.
Porque Netflix, ainda além de tudo, pode ser um beco, um poço sem fundo, né? Você cai lá e aí, tipo, puxa, nunca é descoberto, assim, né?
Exato,
então eu preciso tomar esse cuidado aí, por isso que é bom divulgar, assim. Ele me lembra o Terminal Praia Grande, da Mavi Simão, em algum aspecto também, porque foi uma experiência parecida de descoberta, e são filmes que dialogam com o mesmo tema, que é essa ideia do luto, né? Mais ou menos pelo mesmo caminho.
E o Terminal Praia Grande, muito bem lembrado, eu acho que vai estar na Macabro também, né? Então, quem não viu ainda nas mostras onde ele passou, se liga aí. Ele também é um filme de terror que se tornou de terror, né? O Rodolfo entrevistou a Mavi e ela fala sobre isso. Então, é muito interessante ver essas coisas acontecendo, né? O gênero, ele enfim sendo tratado de uma maneira orgânica. Porque quem faz o terror já faz. O Paulo, o Rodrigo, são figuras engajadas. Mas quando você vê o gênero aparecendo nos filmes de uma maneira orgânica mesmo, tratado como qualquer outro gênero, né? E não só pela via da consciência do gênero, isso é muito legal, porque aí, de fato, ninguém segura, né? Ninguém segura o gênero.
É mesmo, porque agora eu vou evocar aqui a live que eu mediei na semana passada, o primeiro Encontro de Monstros, que estava Rodrigo Aragão, Capel Furma, Gabriela Amaral Almeida, que está disponível, inclusive, lá no canal da Vigor Mortis, para quem quiser ver esse super bate-papo. E a Gabriela fala uma coisa que eu concordo totalmente, que o horror, ele não é um gênero, ele é quase uma filosofia estética, porque ele é um gênero que consegue abrigar outros gêneros. Você vai ter um drama de horror, uma comédia de horror, uma ficção científica de horror e tal. E você tem um gênero que consegue receber diversos tipos de linguagem. Então, quando você tem isso visto com essa flexibilização, as possibilidades são infinitas e muito excitantes.
É maravilhoso isso. E quando cineastas começam a levar isso, né, aos seus trabalhos, o resultado é gritantemente bom. A gente está num ano especial nesse sentido, realmente. Porque a gente tem o que eu chamei de engajados, né, grandes filmes, e esses que aparecem, né, que o terror entra ali como um elemento estruturante das histórias. Né.
Não, e que por mais que a gente tenha os nossos amores por cineastas como John Carpenter, Toby Hooper, Mojica e tal, que são cineastas que se dedicaram ao gênero, mas também temos um amor muito grande pelo filme que eu comentei no último programa, que é o Iluminado, que é de um diretor que nunca tinha feito horror antes, né? Então, e fez um filme que é absolutamente referencial, né, para diversos outros.
Rodolfo viu coisa aí na Macabro também, né?
Eu vou só destacar um, porque nem tô no meu bloco ainda, mas eu vi As Núpcias de Drácula, de um diretor jovenzinho chamado Matheus Marchetti, ou Marchetti, não sei direito como é que fala o sobrenome dele.
Eu vi esse filme Marchetti na mostra Crash do ano passado, do ano retrasado. Até.
Ele é um filme de 2018. 2018. E aí, Paulo, o que você acha?
Eu acho que foi em 2018 que eu vi, com ele presente lá. Ele é um cara muito legal, conheci ele lá, um cara muito legal, muito dedicado ao seu ofício, e isso aparece bastante no filme. É um filme experimental, quase sem palavras, né? Ele lembra um pouco aqueles filmes do Jesus Franco, de vez em quando, assim, com uma coisa meio Mário Bava de referência também. É bem interessante o experimento, e é um diretor super jovem que eu acredito que a gente tem que ficar de olho nas próximas coisas que ele for produzir.
Ele fez esse filme com um grupo de amigos, assim. Ele é um filme, uma adaptação de Drácula, mas é uma adaptação queer de Drácula. Ele tem essa coisa de ser baseado em diários, assim, então, tipo, você fica ouvindo a narração do filme enquanto ele tá acontecendo, porque os diálogos são muito poucos mesmo, e eles são todos dublados, o que dá um aspecto estranho pro filme, assim. Em alguns aspectos, às vezes, ele parece um filme universitário, assim, mas, tipo, muito bom filme universitário, assim, um filme de estreia fortíssimo e que passaria, poderia ser visto tranquilamente, assim, porque é um filme com uma concepção visual muito legal, e é um filme que faz milagre com o orçamento deles, que devia ser muito, muito, muito baixo, assim. O fato parece um filme de vampiro, assim. E o Matheus Marchetti, ele parece dedicado em fazer filmes de queer horror, né? Porque ele fez, inclusive, um curta esse ano também, que estava ali em exibição, não me recordo o nome, mas passou no Fantaspoa, que é um curta bem legal também. O Anjo Caído é uma coisa assim, o curta dele. E As Núpcias de Drácula é um filme para ser descoberto aí, porque eu acho que ele entra aí nessas produções de vampiro brasileiras, que não são poucas, inclusive, mas que é um filme notável para ser visto aí. Tem 70 minutos e é bem legal, assim, bem inventivo visualmente, considerando que é um filme barato e meio experimental, assim.
Legal. E na Macabro, a gente tem um último destaque, né? A abertura da mostra foi com o Cabrito, um filme de um conterrâneo mineiro, Luciano de Azevedo, que já tinha tido algumas exibições em alguns
Passou no Fantaspoa, a
festivais,
gente comentou sobre
Fantaspoa,
ele no especial
isso.
do Fantaspoa.
E a gente está trazendo ele aqui porque é mais um filme brasileiro que vai ganhar grade num serviço global de streaming que é o Amazon Prime, né, Rodolfo?
Exatamente, o filme chegou hoje, que é o dia que a gente está gravando, 5 de novembro, e está lá para ser visto pelas pessoas e prestigiado.
Muito legal ver os brasileiros aparecendo nos serviços grandes, né? Muito legal, porque o pessoal vai descobrindo, vai se deparando com aquilo, vai naturalizando a presença desses filmes, né? A gente indica aqui, dá o toque pro coleguinha ali, e de repente esses filmes acontecem. É muito bom quando eles rompem essa bolha. Lembrando que no Amazon Prime tem A Percepção do Medo, o primeiro longa do Capio Furman e do Armando Fonseca, né? Que a gente citou eles aqui, e algumas outras pequenas pérolas que o pessoal pode encontrar, se ainda tiver lá, por exemplo, Condado Macabro, que a gente já falou aqui também, do Márcio de
Astaroth?
Brito.
Tá sim, tá sim.
Astaroth. Astaroth, né, é uma produção do Mato Grosso do Sul, da Larissa Anzoátegui. Tinha o Despertar de Lilith, da Mônica Demes, mas saiu do Prime Brasil, eu sei que ele está no Prime americano, quem sabe volta. Enfim, há uma cartela muito interessante de produções de diretores brasileiros no Amazon Prime. É para ficar ligado. Muito bem, e outra coisa interessante desse mês que passou aí foi o Halloween. Inclusive, o programa anterior, né, que foi o nosso crossover com o Mundo Freak, era uma ação de Halloween no mês de outubro, só que agora nós estamos em novembro, o Halloween passou. E o Paulo viveu uma experiência que, para todos nós, é a experiência de uma vida. O Paulo viu o Halloween no Halloween.
Foi agora a penúltima, provavelmente, ação no drive-in da Pedreira Paulo Leminski. Estou programando filmes, e que geralmente são filmes mais comerciais e tal, embora eu tente equilibrar o máximo de comercial com qualidade. E, enfim, acabei programando o Halloween de 2018, e lembrando, curiosamente, um dia antes foi lançado o trailer, muito bom por sinal, do Halloween Kills, que deveria ter estreado esse ano, porém, por conta da pandemia, a frase mais dita esse ano, por
Não,
conta da
não é.
pandemia.
A frase mais dita esse ano é: tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo?
Seguida por desliga o microfone.
Ou tira do mudo.
Tira do mudo, isso. Por conta da pandemia, foi jogado para o ano que vem. Enfim, esse Halloween, que é um Halloween que recebeu um selo de aprovação, claro que o selo de aprovação deve ter vindo acompanhado de um belo cheque pro John Carpenter, que deu o selo de aprovação pro filme, mas eu acho um filme muito legal, muito bem construído, que tem um clima ótimo, óbvio que interpretações ótimas, então a Jamie Lee Curtis está super bem conduzida. As brincadeiras que eles fazem de inversão de papéis em alguns lugares, né, da personagem da Laurie Strode virar uma psicopata assassina para poder lutar contra o psicopata Michael Myers. E nessa data, então, a gente tem o hábito de colocar ali entre os carros atores com cosplay de personagens do filme, então óbvio que tinha um Michael Myers lá. Inclusive o Michael Myers gringo, né? Que foi um ator da equipe da Vigor Mortis. Eu chamei o Dan Bakken, um ator americano que mora aqui em Curitiba. Ele acabou vindo uma vez para cá para me ajudar numa peça. Eu conheci ele lá em São Francisco, numa companhia de teatro de horror lá de São Francisco.
É o teu treinador de zumbi?
Isso, exatamente. E daí ele veio para cá. Gostou, disse que viria para cá de novo se eu fizesse a peça Marlon Brando de novo, daí ele veio por conta e nessa segunda vez ele acabou se apaixonando pela beleza da mulher curitibana e tá morando com a namorada dele, que é daqui de Curitiba já há bastante tempo. Enfim, o Dan fez um Michael Myers incrível, indo com faca para cima dos carros, e daí como é All Hallows Eve, né, na noite de todos os espíritos e todas as bruxas, eu acabei chamando também as meninas que fizeram as gêmeas do Iluminado, na sessão que a gente fez o Iluminado, e a Valak, né, que freira do Invocação do Mal 2. E foi muito legal, eu acho que dessa vez a gente já estava super bem treinado para saber dar susto nas pessoas. Inclusive eu pude experimentar na própria pele um pouco disso e brincar um pouco com isso, que já que era Halloween... Então eu peguei a minha máscara do assassino do Virgens Acorrentadas e botei em mim. E daí, obviamente, as pessoas olhavam para mim. Só que daí eu não queria eu dar o susto nas pessoas. Eu queria fazer o misdirection. Então eu ia para frente do carro e ficava parado. E daí eu via que as pessoas no carro ficavam olhando para mim. Só que enquanto elas estavam olhando para mim, vinha ou o Michael Myers, ou as gêmeas, ou a freira... pelo outro lado do carro e, de repente, batia no vidro. Gente, eu tenho certeza que as roupas de baixo precisaram ser trocadas naquela noite. Que dava para ver uma incontinência acontecendo. E, mais uma vez, eu digo o que eu falei já antes. Por ter esse tipo de prazer, esse pacto legal que a gente tem com a plateia, que a plateia quer algo que é uma sensação, em princípio, negativa, mas num ambiente controlado, onde em seguida vem o riso de alívio. E essa experiência sensorial, que é uma das inúmeras experiências que narrativas de horror proporciona, é incrível, eu adoro.
Muito bom, e reforçando aqui, eu gosto muito do Halloween do David Gordon Green. Inclusive o Carpenter não só assinou, né? Recebeu o checão, mas ele também recompôs a trilha sonora original, junto acho que com Daniel Davis, se eu não estiver enganado, especialmente para essa versão, né? Então ele abraçou o filme. Ele diz em várias entrevistas que ele deu alguns palpites, mas quem decidiu foi o David Gordon Green. Enfim, o interessante é que é um filme abraçado pelo Carpenter. Ele ficou orgulhoso do resultado. Eu acho um filmaço mesmo. É a melhor releitura de Halloween.
É corajoso ignorar todos os outros filmes.
É a melhor releitura do Halloween desde o original. Deu ruim. E tem piadinhas disso ainda, né? É. Tem uma piadinha maravilhosa. Falaram que ela é irmã dele. Ela falou, não, isso é fake news, isso é boato. Muito bom.
Eu não sei se eu concordo que é o melhor Halloween desde o original.
Não, você não precisa concordar para estar errado. Tá tudo certo. Tem problema. Eu não disse que era o melhor Halloween desde o original. Você distorceu minhas palavras. Eu disse que é a melhor releitura de Halloween desde o original.
Ah, certamente. Talvez.
Porque se a gente pegar Halloween do Rob Zombie, Halloween 20 anos depois, né? Esses filmes são reboots, remakes, essas bobajada toda. Para mim, é o mais interessante. Agora, se é o melhor desde lá, eu não sei. Porque eu, por exemplo, gosto muito do 3, mas o pessoal não considera, né?
Eu gosto muito também, muito mesmo, assim. Eu revi, acho que no ano que saiu, Halloween 2018, assim, e fiquei com um pouco de pena por não ter seguido naquela linha, assim, de virar vários filmes.
É, de antologia. Um
diferente do outro, de antologia.
Está no Amazon Prime. Quem não viu, veja. É um belíssimo filme.
Mas e o primeiro e o segundo Halloween estão na Darkflix também, né? O Halloween 2, não esse.
No Amazon Prime também está esse do David Gordon Green.
É, e os 4, 5 e 6, aqueles menos badalados, porém até interessantes.
Enfim, dá pra ver Halloween. Eu acho que eu nunca vi.
Acho que dá pra ver praticamente a franquia inteira do Halloween nos streams, né? Olha, se você juntar todos aí.
A pesquisa do Amazon Prime e tem o Halloween de 78, o de 2018, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5 e o Halloween de 2007, que é o do Rob Zombie, e Halloween 2
do Rob Zombie.
Também é do Rob Zombie.
Então pronto, olha que farra de Halloween que o usuário do streaming Darkflix e Amazon Prime pode fazer, hein? Nossa senhora.
Este programa foi apresentado por Amazon Prime.
Nem foi, porque a Darkflix também tá aí. Agora, tá, veja
tá
você...
Na hora da gente buscar babar esses canais, por favor.
Não é? Poxa, porque a gente faz de coração...
Tudo bem que a gente gosta de falar de filme de horror, mas se puder falar de filme de horror e ganhar, a gente vai ser mais feliz ainda.
Não, e também a gente gosta de falar de filme de horror, mas a gente também gosta de comer, né? Então vamos ajudar na comida aí.
A gente gosta de pagar por filme de horror também.
É verdade. Até porque nós pagamos todos esses serviços, né? Ou seja,
exatamente.
Enfim, então, vamos lá.
Jeff Bezos, por favor.
Mande beijos, Jeff. Mande beijos. Agora, o que eu quero fechar nesse assunto, pelo menos da minha parte, é que o Halloween Kills, eu vou repetir aqui o que nós falamos no nosso primeiro Hora do Espanto, que esse era uma das nossas expectativas, né, que caiu com a pandemia. Outro era o Candyman, da Mia da Costa, que também caiu com a pandemia, ficou para o ano que vem.
Caça Fantasmas, caiu tudo, na verdade.
Isso, tudo não, mas assim, de março para frente, caiu geral. Eu quero dizer que Halloween Kills é o filme que a gente não precisa, que eu mais quero ver. Porque esse filme é absolutamente desnecessário, né? Porém, estarei na estreia.
Ótima definição. De fato. Mas é que tá, eu adoro coisas que a gente não precisa.
Pois é. É bom demais. É e vai ser ótimo.
Que existe.
O David Gordon Green, baita diretor. Eu não sei o que ele vai fazer para aquilo ser bom, porque já deu, né? Mas, enfim, bota lá o Michael Myers, umas bem filmado, e tá tudo certo.
Eu, por mim, começava a fazer sequência igual o Halloween 3, assim. Fazia um Halloween 4, tipo,
tá doideira,
season,
né,
off alguma coisa, assim. E aí muda completamente a ideia. Isso é legal. Mas, enfim, vou muito ver esse filme também. E provavelmente eu vou gostar, como eu gosto desse Halloween 2018, que eu acho um bom.
Não, e pra além disso, é bom lembrar que tem o Halloween Ends. Então ainda tem outro depois, que a gente também não precisa e nós vamos ver também. Então tudo bem. Bom, tem mais Halloween, né, Rodolfo? Só que agora a gente vai fazer um Halloween para todas as idades. Como é que é esse negócio aí?
Eu, na verdade, eu peguei esse mês de Halloween e tive uma... Outubro, né? Mês de Halloween. Peguei o outubro e tive uma experiência intensa de Halloween de verdade, assim. A gente fez abóbora de papel machê com as crianças aqui, decoramos a casa, porque a gente tá tudo fechado. A gente morava num condomínio, né, até o ano passado, e aí a gente tinha Halloween de verdade. A gente foi pra casa da minha sogra, que mora num condomínio, as crianças colocaram a máscara e passaram dizendo doces ou travessuras, ganhando doce. Então foi uma experiência bem americana da nossa parte, assim.
Vou te interromper, porque eu tava esperando isso aparecer. Alguém tweetou essa semana, eu acho que foi o Vitor Hugo Borges, grande cineasta animador daquela animação stop motion, muito boa, tá na Netflix. Histórias assombradas para crianças mal criadas, é isso? Ele disse que quando falarem isso de Halloween, a cultura americana, para sempre lembrar que o Natal não foi inventado no Brasil.
O Natal não é de Osasco.
Exatamente.
Eu acho que é um caminho. Mas é mais ou menos por aí mesmo, porque a gente mergulhou, assim, e teve uma experiência full Halloween esse ano. E aí, nos filmes que a gente consumiu, isso significa uma boa desculpa para eu apresentar filmes que são de terror para criança e para as meninas, né? Então, as minhas filhas fizeram uma dieta baseada em filmes cuja linguagem, eu acho que é de horror, né? Essa ideia do horror circunscrito em outros gêneros, que eu acho que também é bem interessante, assim. A gente viu Convenção das Bruxas, e eu tinha esquecido o quanto do Nicholas Roeg, eu tinha esquecido o quanto esse filme é eficiente na criação de tensão, e o quanto ele é eficiente no geral, assim, porque é um filme adorável, né? A Angelica Houston faz essa feiticeira que contrata um lugar num hotel para fazer uma convenção de bruxas, e uma criança, que é a protagonista, que é uma criança meio chatinha, assim, assiste e se transforma num rato, assim. E aí eu lembrei como eu me deliciava vendo esse filme quando era criança, e foi ótimo revisitar essa produção. A gente viu com as crianças Noiva Cadáver, do Tim Burton, que eu acho que é uma animação levemente inferior às outras animações em stop motion do Tim Burton, especialmente o Frankenweenie, mas obviamente o Estranho Mundo de Jack, né, que eu acho que é um clássico absoluto. Mas de qualquer forma é um filme muito legal, porque ele lida com temas muito sombrios, assim. Tem um assassino, um serial killer, né, que é o cara que casa com a esposa e mata a esposa, e aí o cara casa com um cadáver que tá se a gente pensar no histórico dele é horrível, ele é um cadáver que ficou com a mão pra fora, ele coloca uma aliança na mão e ela sai, assim, florescendo, e aí ele vai pro submundo e ganha os ossos do cachorro de brinquedo. É uma visão de mundo muito distorcida. Eu acho que o Tim Burton consegue transformar numa animação muito adorável, assim, porque o filme é muito legal, apesar de não ser Selick, que eu acho que é um filme muito legal também, baseado no livro do escritor do Deus Americanos, que eu esqueci o nome dele.
Neil Gaiman,
muitíssimo obrigado. Eu nunca li o Coraline, mas eu acho que o filme também tem umas visões muito assustadoras, né? A minha mais novinha, que tem 4 anos, ficou um pouco incomodada, mas ao mesmo tempo se divertiu muito com a figura da mãe virando uma aranha. Eu lembro que eu fui numa pré-estreia que podia ir com crianças lá em 2009, e tinha uma criança chorando nessa cena, chorando, então eu fiquei muito feliz.
Essa cena assustadora mesmo.
Eu fiquei muito feliz que a minha filha encarou, assim.
Acho que junto com o Convenção das Bruxas original, eu fui dissuadido de ver, inclusive, a refilmagem do Robert Zemeckis.
Eu não vi ainda.
Não vi também.
Muito fraquinha. Mas são dois filmes para crianças extremamente perturbadores.
É verdade.
E daí eu vi mais dois que são exclusivos da Netflix. Um deles é o Halloween do Ruby. A minha filha mais velha, que tem 6 anos, amou esse filme. Então já dá para mais ou menos ter uma ideia do público-alvo. Amou, assim, de querer ver 2 vezes. E foi o filme que mais mexeu com o imaginário do Halloween dela esse ano, né? Porque aí ela ficou imaginando. Porque é um filme, é uma comédia com a Dan Sandler, bem questionável a qualidade dela, dirigido por um cara chamado Steven Brill, não conheço, e que faz parte desse pacto que a Netflix fez, esse contrato que a Netflix fez com o Adam Sandler ficar enfiando e jogando o filme lá e todo mundo assistindo. Mas é um filme que tem uma surpresa.
Adorei a escolha de palavras. Contrato, pacto. É perfeito.
É exatamente um pacto.
É o jeito de comentar, pacto, assim. Mas
agora,
eu acho
quem que é o demônio nesse pacto, não saberemos.
Bom, e eu confesso que eu tentei ver esse filme, aos 14 minutos deu.
Eu tenho a impressão que você pode ter visto ele legendado, porque o Adam Sandler fica um pouco menos insuportável na versão dublada, assim. E assim, a gente se divertiu horrores, porque aí eu tava vendo com uma criança de 6 anos, tendo a oportunidade de discutir Halloween, assim, pra mim foi como ver Abracadabra, assim, que é um filme que a gente vê todo ano, desde que a Valentina entende o que é cinema, assim, que é a minha mais velha, né? E a minha mais novinha também vê, porque a Carol, ela vê também com a gente, mas ela amou, assim, o Halloween do Ruby, e tanto que ela gravou um vídeo pra escola, porque ela tinha que gravar explicando o que era o Halloween, como é que o Halloween chegou no Brasil. E ela ficou citando o Halloween do Ruby, então eu fiquei com respeito por esse filme, apesar de eu ter dado uma nota 2,5 para ele, no que já é uma nota alta, assim, no Letterboxd, né? Mas é
um não, se a sua filha criar um Letterboxd, ela já dá o 5 e tá tudo certo.
Ela vai dar 5 para tudo. Enfim, as pessoas estão achando que eu tô dissuadindo as meninas pra ver isso. E o último é um filme de uma diretora, é um filme muito eficiente também, mas é um filme pra público infantil, que se chama Manual de Caça às Bruxas, de Caça aos Monstros, aliás, perdão, que é dirigido pela diretora do A Hora do Pesadelo 6, que é a Rachel Talalay, que é uma diretora que estava um pouco afastada do tempo e tal, e que é um filme que funciona muito bem para crianças também. É sobre o bicho
mas
papão.
Eu vou ter que fazer um comentário também.
Ixi,
sobre
Maria.
A ótima escolha de palavras sua, que você disse que a Rachel Talalay estava afastada do tempo. Gente, ela é uma maiores diretoras de episódios do Doctor Who. É uma escolha perfeita de palavras.
Afastada do tempo.
Não, eu acho que ela estava afastada do... Afastada por um tempo do...
Não, Rodolfo. Mantenha.
A Rachel Talalay afastada do tempo para essa grande diretora de Doctor Who. Arrasou, é exatamente essa a expressão que você
procura. Mas é uma alegria ver ela de volta ao cinema de horror, assim, porque ela dirige um filme de uma maneira muito eficiente. As meninas também ficaram com bastante medo, especialmente do personagem do Tom Felton, que é o Draco Malfoy, nos filmes do Harry Potter. Ele faz uma figura vilanesca que pega crianças e coloca elas dentro de máquinas para roubar os pesadelos delas e criar o apocalipse. E aí tem um clube de babás que tem que salvar as crianças, assim. É uma ideia bem besta, acho que é baseado numa série de livros infantis, mas posso
estar errado. É baseado numa série chamada A Hora do Pesadelo. Muito boa essa série.
É mesmo?
Não, tô brincando, não, cara.
Mas é uma versão...
Parece A Hora do Pesadelo para crianças.
É uma versão para A Hora do Pesadelo para as crianças, assim. E, de novo, as crianças gostaram muito desse filme, então foi um bom momento, assim. E aí, tipo, a gente tá entupido de doce agora, porque elas foram pedir doce, a gente comprou doce aqui. Parece... Cara, tem mais doce na minha casa hoje do que na Páscoa, assim. Teve esse ano, especialmente porque na Páscoa a gente estava ainda muito inseguro sobre o momento e tal, então a gente vai ter doce até a próxima Páscoa, com certeza, assim, porque a gente mergulhou e foi muito legal, porque acho que foi a primeira experiência que eu tive bem próxima de Halloween de verdade, assim, porque quando tinha Halloween no condomínio eu sempre dava aula de noite, esse ano caiu num sábado, então a gente conseguiu aproveitar. Eu fiz monstro de Halloween, a gente se fantasiou, foi bem divertido. Vi o Jovens Bruxas, o legado dos Jovens Bruxas, que é o The Craft Legacy, de uma diretora chamada Zoe Lister-Jones. Eu não conheço essa menina também e achei bem fraquinho. É um filme.
Nossa, eu nunca ouvi falar. Ele é
produzido pela
derivado dos Jovens Bruxas?
Produzido pela Blumhouse e é uma sequência... Ele é um filme paralelo, derivado, mas ele acaba sendo uma sequência direta porque tem uma citação no final. O Jovens Bruxas eu acho que já não era um grande filme, mas como eu vi na época certa, ele tem uma memória muito grande na minha cabeça.
É filme de memória afetiva mesmo.
Eu tenho a impressão que esse filme
pode ser um
filme
disso.
De memória afetiva, assim.
Mas não sabia de um spin-off dele, não.
É, saiu esse ano. É uma coisa meio... Já tinham trabalhado. Parece um filme feito às pressas, assim, pela Blumhouse.
Curioso mesmo, né? Ter um spin-off dele, um remake do Convenção das Bruxas, né? Estão resgatando a bruxaria dos anos 80 e 90.
E eu acho que a gente tá passando, na verdade, por um momento em que os filmes dos anos 90 vão começar a aparecer mais, né? Todo mundo aposta bastante agora nessa nostalgia dos anos 90. Então, os Jovens Bruxas é um indício disso, mas eu acho que o Convenção das Bruxas também é, em alguma medida, né?
E vem Pânico 5, né? Que tá sendo tratado quase como um reboot da franquia também dos anos 90, né? Enfim, por aí.
A gente não tá mais nos anos 90?
Sério? Depende de qual episódio do Doctor Who que você tá falando.
Bom, a gente tá resgatando aí a Rachel Talalay dirigindo um filme de terror, então é um
olha
pouco...
Olha aí, 90. Não duvido de nada.
Mas o Jovens Bruxas, ele quase não é... Ele quase não é uma fita de gênero, assim. Ele parece uma coisa Wicca, alto astral, assim. Ele tem uns elementos que são mais de gênero, assim, mas, olha, é um filme muito leve. Eu poderia ter visto com as crianças, mas ele tem umas questões de adolescente que eu acho que são mais sérias, assim. E eu tenho a impressão que ele vai funcionar muito bem com esse público teen, assim. Se eu tivesse visto com 12, 13 anos, eu teria gostado tanto quanto o original, assim.
Muito bem, e agora a gente sai do Dia das Bruxas e vai cair no Brasil. Eu queria comentar muito rapidamente a série Noturnos, que foi mídia, né, durante o mês de outubro, aí, mais um programa que apareceu no embalo aí do Halloween, né? Mês de outubro são despejadas produções e produções de gênero em serviços de streaming, antigamente nos cinemas, e eu acho que vários canais pegaram carona. Em um mês a gente teve pelo menos duas séries brasileiras de terror, né? Desalma, da Globoplay, e Noturnos, do Canal Brasil, que está inteiramente disponível também na Globoplay. É uma série, falando aqui do Noturnos, É uma série de 6 episódios, é uma minissérie produzida por uma produtora chamada A Fábrica e tem uma coordenação e direção geral do Marco Dutra, que a gente conhece muito bem pelo Trabalhar Cansa, Quando Eu Era Vivo e As Boas Maneiras, entre outros trabalhos, solo ou com a Juliana Rojas, e também pelo Caetano Gotardo, que tem um trabalho mais no drama, especialmente no drama familiar, no drama adolescente, mas que co-dirigiu um filme com o Marco Dutra, que foi exibido esse ano em festivais no mundo, que é o Todos os Mortos. Então, os dois, que são amigos de longa data, já trabalharam juntos várias vezes no cinema e no teatro, se uniram para fazer essa série que adapta contos e poemas do Vinícius de Moraes com o gênero terror. Histórias pouco conhecidas do Vinícius, né? Pelo menos muita gente se surpreendeu que ele tem escrito histórias de gênero. E o mais interessante dessa série é que ela tem episódios dirigidos por alguns realizadores que a gente gosta muito. Entre eles, Rodrigo Aragão, já citado aqui, o próprio Marco Dutra e a Gabriela Amaral Almeida. Cada episódio tem uma história de terror. Originalmente era para ser uma antologia, né? Cada episódio ser uma única história. Mas aí o próprio Marco com o Caetano sugeriram que houvesse um fio condutor. E eles criaram um mecanismo clássico, né? Desde a literatura, que é isolar um grupo de pessoas num único ambiente, do qual eles não podem sair, e cada um conta uma história. No caso, é um grupo de atores e atrizes de teatro que estão presos num dia de enchentes no Rio de Janeiro, ou São Paulo, agora não me lembro. E aí eles ficam em volta de uma goteira, isso é uma coisa engraçada, e cada um, a cada episódio, conta uma história de assustar. E cada história é dirigida por um realizador diferente, e as cenas desse núcleo principal são direção do Marco com o Caetano. É uma série muito interessante, eu acho que ela tem algumas falhas bastante incômodas na estrutura e na direção desse núcleo. Eu não gosto muito do um certo artificialismo desse núcleo, que eu nunca entendo se ele é proposital ou é só uma direção um pouquinho truncada. Eu tenho um distanciamento bastante problemático com esse núcleo do teatro ali, com esse grupo que está ali preso no teatro. E os episódios, como é muito comum nesse tipo de trabalho, oscilam. Então, você tem alguns muito bons e outros não tão bons. Mas o mais interessante que eu chamo a atenção é realmente ser uma série que une alguns nomes que a gente acompanha, que a gente está muito ligado, por dois motivos. Uma, vê-los em outros meios, né? Ver o Rodrigo Aragão dirigindo um episódio de TV de uma empresa da Globo é muito legal, né? A gente vê o Rodrigo, que vem de um cinema ultra independente, aparecendo nos conglomerados, né? Dirigindo. Mesmo que ele não faça um episódio que, digamos assim, seja a cara do Rodrigo, é ele dirigindo, é ele atuando ali diante de uma produção de um grande canal, então é muito legal isso. E ver esses projetos ganhando forma nas emissoras de grande porte. Então, espero eu que não sejam só impulsos aí de mês de outubro, que me irrita profundamente que a mídia brasileira... É igual na época do Oscar, né? A mídia brasileira só vê filme no Oscar. E aí a mídia brasileira só fala de terror no Halloween. Tomara que não seja esse o caso, que essas coisas aconteçam com mais frequência. Um mês antes a gente teve a estreia do Bom Dia Verônica na Netflix, que é uma série que adapta uma história do Rafael Montes, da Elana Kazoy, que é uma série bastante fraca ali, com vários problemas, mas ela está identificada também com o policial, com o terror, com o serial killer. Então é legal ver isso, né? E séries fracas desse gênero não faltam nos streamings, então eu não vejo problema nenhum da gente ter uma série fraca brasileira também. Então é legal ver o gênero aparecendo com frequência e sendo tratado de novo, aproveitando esse embalo, organicamente dentro dessa estrutura de produção massiva dos serviços de streaming da televisão. Então, Noturnos, quem tem aí o Globoplay, está totalmente disponível. 6 episódios aí de 40, 50 minutos, dá para matar rapidinho.
Eu só vou dizer uma coisa, eu não vi. Duas coisas.
Paulo Sincerão, eu não vi.
Eu li metade do Bom Dia Verônica para tentar acompanhar, mas eu ainda não terminei o livro, então eu não vou me pronunciar. Assim. Eu também não sei se eu gostei muito do livro, até onde eu li. Assim.
Mas não é muito bom também, mas o pessoal gosta bastante.
Pode ser que eu seja meio massacrado, porque eu sei que ele é uma meio unanimidade, assim.
Não é unanimidade e você também não vai ser massacrado, não. Estamos aqui para te proteger.
Obrigado.
Então, eu só vou falar uma coisa agora. Sim, A única que, não que a gente goste, óbvio que a gente quer ver coisas boas, mas em se tratando de mercado brasileiro, é importante que a gente tenha muita coisa ruim para conseguir chegar numa coisa incrível. Não se constrói mercado tendo só coisas sensacionais e tal. E, obviamente, existe a parte subjetiva, né? Tem doidos como eu que adoram o Ed Wood, que um monte de gente, obviamente, odeia. E a gente gosta de um monte de porcaria, e tem várias porcarias que nos inspiram. Então, eu acho que toda essa coisa de qualidade é uma bobagem, muitas vezes. Só tem que ter uma coisa no trabalho, não pode ser tratado como dumping. Essa é a minha única questão que eu vou falar sobre produções brasileiras com fundo setorial e que tenham algum apoio. Só não pode ser tratado como dumping. Tem que ter vontade, porque, afinal de contas, eu não vou dizer que não existe, mas eu não acredito que tenha, pelo menos, tanta gente que acorda um dia de manhã e diz: eu vou fazer uma série muito ruim.
Não é?
Mas tem.
Tem, né? E é legal lembrar, né? A gente está falando aí de séries brasileiras, nas plataformas, nos serviços. A gente teve esse ano uma série que até deu o que falar, que foi a Reality Zombie. É isso, né, Rodolfo? O nome é esse, né?
Reality Z.
Z. Reality Z, que é uma série de zumbi brasileira que eu confesso que eu não consegui terminar, porque eu me desinteressei, mas acho muito legal que ela tenha quebrado barreiras aí. Muita gente viu, muita gente comentou. Enfim, é o que o Paulo disse. A gente não pode querer obra-prima o tempo todo. O Brasil não precisa fazer coisas boas 100% do tempo, porque nenhum país faz. Estados Unidos não faz. Nenhum país da Europa faz. Tailândia não faz, Japão não faz. Só que como a gente está aqui, o Paulo Emílio Salles Gomes, saudoso crítico, dizia, a gente olha para essas produções e a gente se vê nelas, né? A gente vê a língua, os corpos, as paisagens e a nossa exigência aumenta exponencialmente. Não nossa, nós três aqui, como espectadores, o espectador que está interessado. Então a exigência aumenta, mas a gente precisa ter essa consciência, né, e repassá-la, de que não vão sair só obras-primas, vão ter coisas medíocres. O importante é que sempre haja coisas sendo feitas. E a gente está aqui para ajudar a encontrar algumas delas de maior destaque, né? Bom, dito isso...
E no caso de gênero, só para concluir isso, desculpe.
Sim, sim.
No caso de filmes ou de séries de gênero, é ainda mais delicado, porque nós sabemos que tem vários sleepers, né, como chamam, aqueles que na época do lançamento são massacrados ou absolutamente ignorados, e eles são descobertos aos poucos. Isso é extremamente comum em filmes e algumas séries de horror. É bem comum isso acontecer, de não ser descoberto de cara, de precisar de um tempo de amadurecimento ou um distanciamento para olhar para trás e ver aquelas obras e dizer: uau, olha, a gente hoje em dia é meio que padrão você olhar para vários filmes do John Carpenter, mas vou citar o Eles Vivem, e dizer: clássico absoluto. Na época de lançamento, esse filme foi muito ignorado. No mercado mundial, aqui em Curitiba, em especial, ele passou uma semana no Cine Plaza e durante muitos anos, até mesmo entusiastas de gênero nunca tinham ouvido falar do filme.
O Enigma de Outro Mundo é, de fato, um caso muito emblemático, assim, porque virou clássico absoluto, né? Eu queria fazer uma matéria sobre isso para a Escotilha, sobre a recepção do Iluminado, assim, até porque esse ano completou, talvez eu ainda escreva, assim, completou 40 anos do lançamento do filme e tal. E o Iluminado também é um filme que as pessoas diziam que era um filme muito aquém do trabalho do Kubrick, né? Quase concordando com o Stephen King em alguma medida, assim, porque as críticas desceram além, assim. Disseram que era um filme muito fraco, que, enfim, não tinha o espírito do filme, que não tinha o espírito do diretor. Então é uma coisa curiosa, assim, porque é difícil falar do Kubrick hoje e não lembrar desse filme em particular, né? Eu não sei, o Kubrick é um grande diretor, a gente lembra de 2001, a gente lembra de outros filmes, Full Metal Jacket e outros filmes que ele
passou. Laranja Mecânica.
Laranja Mecânica, esqueci do Laranja Mecânica. É,
eu sabia Spartacus. Que você queria falar o Laranja Mecânica e não conseguiu.
Não era o primeiro filme que eu falaria dele, mas de qualquer forma é impossível não pensar no Iluminado em particular, né? Porque é um filme que marcou a obra dele. Ele marca a adaptação de Stephen King, marca tudo, assim, é um fenômeno cultural importantíssimo, e tipo, é um filme que as pessoas falavam, ah, e aí, o que você tá vendo? Porque a gente não consegue fazer crítica direito no momento em que as coisas saem, né? Porque a gente se arrepende de ser entusiasta demais ou não. Um pouco desse programa é um pouco pra isso também, né? Pra gente ou se entusiasmar demais com uma coisa que a gente perde o interesse, ou pra tipo, olhar pra uma coisa que ninguém deu bola na época e dizer, nossa, que demais!
É isso! E falando em coisas medianas, eu acho que a gente sai do Noturnos, o Paulo vai fazer uma rima para falar de alguma coisa que eu acho que é mediana, né, Paulo? Ou não? Não sei.
Não, ele é mediano, mas sabe aquele caso, é o filme Nocturne. Nocturne é um dos filmes do Blumhouse Presents, que foi um pacote de filmes que a Blumhouse fez com a Amazon Prime. Tem esse, um outro, se não me engano, chamado Evil Eye, e mais um outro chamado Black Box. Eu acabei só conseguindo ver o Nocturne. É um filme que pode ser definido de maneira muito rápida como um cisne negro de piano. Troca o balé e põe um piano. Eu falei algumas semanas atrás, e eu acho curioso até que esse tema volte num outro filme de terror. Falei daquele filme, que foi o primeiro PT, eu acho, que eu dei aqui no programa, que era o The Perfection, né? Que era história de competição entre duas jovens violoncelistas e que estavam tentando atingir a perfeição ao tocar. E que também, né, prometia ser algo meio parecido com a lógica do Cisne Negro, que é um filme de horror, né? O filme do Darren Aronofsky é um filme de horror, embora tenha a celebração de Oscar, e daí quando acontece isso os críticos preferem dizer que é um drama psicológico, ou um thriller psicológico e tal, mas é um filme de horror, com monstro e tudo, inclusive. E esse filme, chamado Nocturne, ele é um filme de horror que vai mais ou menos nessa pegada. Então, ele conta a história de duas garotas, uma delas, quando criança, viu Sinfonia em Paris, e daí ali tinha um pianista, e ela se encantou por tocar piano, e pediu para os pais para aprender piano, e a irmã, que é uma irmã gêmea, também, daí foi na mesma vibe de querer tocar piano também. Resultado, quando elas já são adolescentes, que é quando o filme se passa, a irmã acaba se tornando uma pianista mais respeitada por seus colegas ali na escola do que ela mesma, que era a grande obcecada pelo instrumento. E o filme começa com uma violinista, que é colega delas nessa escola de música, uma escola secundária, mas que tem focado em música, se matando. E a protagonista, que é a irmã que agora está na sombra da outra irmã, ela encontra um livro de partituras dessa colega que havia se matado, e aos poucos ela descobre que nos versos das partituras tinha desenhos que essa violinista morta tinha feito que revelavam um possível pacto com o demônio para que acontecesse coisas boas e para que ela tocasse melhor. E então, a partir daí, a gente vai vendo um desabrochar dessa protagonista, que começa muito tímida, e ela vai se tornando mais segura, acreditando que tem um pacto com o capeta. Então é um filme muito simples, uma produção que dá para ver que é uma produção de baixo orçamento, sem grandes efeitos especiais, sem uma direção muito flamboyante ou chamativa, mas ele é eficiente, e eu gosto, e obviamente não vou fazer um spoiler aqui, só vou dizer que a última cena, ela é bastante intrigante, provocativa, talvez seja uma palavra melhor. Ela é uma cena provocativa, não é uma charada completa, é óbvio que o que está tentando dizer ali é bastante evidente, basta ter duas células de neurônio no cérebro para poder compreender o que está tentando ser dito ali. Mesmo assim, eu acho uma cena muito bem realizada e o filme acaba meio que valendo por essa boa conclusão. E também porque, isso é muito raro, um filme, e não dá para negar isso, é um filme de horror dramático que sustenta o seu tom e que tem ótimas interpretações. O elenco é muito bem conduzido, o elenco é muito bem contido, não cai em nenhum momento nos excessos melodramáticos que podem descambar para uma comédia intencional. É até curioso, porque os filmes da Blumhouse, eles tendem a ser um pouco mais zoeira, né? Que fazem a divisão com os filmes de horror da A24. E esse é um filme da Blumhouse que quase que quer ser um filme da A24. Mas,
é quase um pós-horror, digamos assim.
Quase um pós-horror,
exatamente. Um pós-horror, sei como é.
Mas, mas é um filme interessante.
Sim, legal. Assim, é legal, né, ver a Blumhouse...
Quase três.
Olha aí, é legal a Blumhouse, né? Um ano difícil para todo mundo, é claro, mas para ela, que estava cheia de planos, teve que recorrer a várias estratégias comerciais aí para se manter, e esse acordo com o Amazon Prime apareceu em ótimo momento.
E as pessoas estavam dizendo que esses filmes estavam sendo jogados lá, né? Porque a Blumhouse estava com eles estocados, assim. Acho que isso é verdade para alguns deles. O Paulo é a primeira pessoa que eu vejo falando bem desses filmes, porque alguém viu aquele... Algumas pessoas que eu conheço viram aquele The Lie, que é um desses filmes... São quatro filmes, na verdade. É o Evil Eye, o Black Box, o Nocturno e o The Lie. E todo mundo estava falando meio mal, assim. Eu quero vê-los porque, enfim, eu acho que existe alguma coisa ali sempre interessante para pensar, assim. Mas é muito filme, né? Eu sei, a Blumhouse tinha aquela série com a Hulu que eles lançavam um filme
Into the
por
Dark,
mês,
né?
Assim. Into the Dark.
Ainda voltou, assim, tipo... Já voltou, eu acho que tá tendo de novo, né?
Cara, mas são 24 filmes. 24 filmes de uma
12,
hora e
não,
meia.
É um por mês, eu acho, não?
É, mas é a segunda temporada agora, é o segundo
momento.
Isso,
isso, é isso.
Então vão ser
aí
24
vão ser
filmes.
Dois.
Tipo, é impossível assistir, impossível, porque é muito filme.
Mas então, é uma jogada boa, né? Um filme por mês no canal Hulu. E com vários realizadores ali meio tateando início de carreira, né? E depois alguns deles, até algumas diretoras também, depois lançaram longas para cinema. Eu acho que a Blumhouse está fazendo isso um pouco de laboratório também. São produções baratas, né? Que eles investem pouca coisa, deve dar um retorno, um burburinho interessante, e eles ainda revelam os talentos ali no meio.
E eu tenho a impressão que é um... Enfim, eles têm uma produção muito... Cada vez mais está aumentando, assim, né? Eu lembro que quando a gente estudava Blumhouse, assim, ia ler sobre a Blumhouse, eles tinham, sei lá, 10 filmes e 9 eram atividade paranormal, assim. Agora, tipo, a biblioteca de filmes deles está gigantesca, assim, né? Porque eles fazem muito, muito filme barato e aí fazem esses acordos um pouco para distribuir, assim, e investem em grandes produções ao mesmo tempo, assim. Ô, Paulo, mas você tava...
Não é pouco dizer que Jason Blum é um novo Roger Corman.
No século XXI, né? Como é possível de ser.
Mas com a visão pra fazer blockbuster também, né? Porque o cara tá por trás do Us, tá por trás do Halloween, então é tipo...
E também filmes de Oscar, né? Ele produziu Infiltrado na Clã, ele produziu aquele do baterista, como é que chama? Whiplash. Ele se envolve também em projetos.
É outro filme sobre perfeição musical.
Isso.
Que também pode ser considerado de horror. É um filme sobre psicopatia.
Sim, sim. Então ele aparece nesses filmes que não são de terror, né, digamos assim, mas que dão prestígio, né? O bom é que são tantos filmes que ele vai fazendo e uma hora ele acerta na mosca, né? Como aconteceu com Jordan Peele, que ele produziu um terror e deu prestígio a ele. Então ali ele juntou o melhor dos mundos.
Eu tenho a impressão que ele é não só um Roger Corman, mas ele é uma figura muito própria, assim. Tem uma personalidade que agora começa a aparecer, a gente olha e já reconhece ele. Ganhou um boneco do Funko. né? Então,
Jason o Jason Bourne já tem um Funko, isso?
Já tem um boneco do Funko. Eu não sei se é oficial, se foi feito pra ele, assim. Mas ele tem um boneco do Funko. Agora, o Nocturno tem uma sinopse parecida com um filme que faz tempo que eu quero ver, que é aquele Balada para Satã, de 1971, que é um filme de um diretor chamado Paul Wendkos, não sei se vocês já viram. Se chama The Mephisto Waltz. Ele foi um filme feito um pouco nessa onda de produções sobre demônio do início do final dos anos 60, início dos anos 80, início dos anos 70, assim, da qual, inclusive, é fruto Bebê de Rosemary e O Exorcista, né? Mas é um filme que é muito associado a essa gênese, esse interesse que Hollywood começou a ter por filmes do diabo, assim. Então,
o Nocturne do título é a obra que ela toca, que é uma obra do Saint-Saëns, o compositor.
Saint-Saëns? Quem?
Que se escreve Saint-Saëns.
Vocês não estão vendo o vídeo, mas o Paulo tem que puxar o queixo para falar
Saint-Saëns.
E para terminar as rodadas aqui, antes das nossas despedidas, o Rodolfo falou que quer falar de filme de monstro. Eu não sei por quê, porque o Rodolfo não gosta de filme de monstro, né?
Aê, eu vou poder falar das coisas legais que eu vi. O Paulo me chamou para fazer um módulo lá da Uni Horror, que é uma iniciativa que ele teve, que a gente já conversou, falou disso no último programa, inclusive. E aí eu comecei a ver uns filmes de monstro que eu nunca tinha visto para tentar produzir o programa. E entrei numa onda aqui que tá difícil de sair vendo filmes de monstros gigantes, porque eu redescobri meu amor pelo gênero tokusatsu. E aí fui para outros lugares enquanto eu tava vendo e acabei descobrindo umas coisas muito legais. Então eu comecei com um filme do Ishiro Honda, que se chama Guerra dos Gargantuas, que é um filme que eu tinha visto isso, eu tinha pretendido falar desse filme no mês passado ainda, na edição do programa passado, porque ele é um filme sobre dois Frankensteins gigantes que ficam brigando, um deles é verde, o outro deles é marrom, e eles ficam brigando em Tóquio com outros monstros gigantes e entre eles, assim, para destruir o máximo de coisas possíveis. É um filme bem bobo, é uma sequência de um filme que se chama Frankenstein Conquers the World, que também foi dirigido, que também foi produzido pelo Ishiro Honda, mas foi dirigido por um outro diretor. Esse filme eu nunca vi, mas é um clássico aí do Tokusatsu e da Toho. E aí, nessa onda, eu revi o Godzilla, que é o meu filme favorito de todos os tempos, que é um filme de 1954, também dirigido pelo Ishiro Honda, e fui, assim, impactado e apavorado pelas imagens de destruição do Godzilla, assim, que é um filme muito sério. O Ishiro Honda escreveu esse filme, pensou em produzir ele a partir da experiência da guerra, assim, um pouco pela influência do Monstro do Mar, que é um filme que tem efeitos visuais do Ray Bradbury, só que eles não tinham dinheiro para fazer, e é um filme dirigido por um diretor chamado Eugène Laurier, e é um filme que ele não tinha dinheiro para fazer os efeitos visuais em stop motion, então ele colocou um monstro, uma pessoa vestida de monstro destruindo uma maquete, assim. E como é um filme PB em preto e branco, super sóbrio, super sério, eu acho que ele funciona tão bem, assim, sabe? É um filme que envelheceu pra mim do jeito mais bonito possível, assim, porque eu acho que o tempo fez muito bem ao filme. Ao invés dele ficar pior, assim, ele parece que melhorou. Parece que, assim, a fotografia dele em preto e branco, ele parece parecem imagens de guerra quando a gente tá assistindo esse filme. E, assim, eu gravei um Necronomicon Conversa, que é um programa apresentado por um amigo nosso, que é o Euler Félix, que organizou o livro Melhor Terror dos Anos 80 comigo, e foi um impacto discutir esse filme de novo, porque, assim, é um filme pelo qual eu sou muito apaixonado, assim, e ele tá alimentando a minha busca por novos filmes gigantes, de monstros gigantes. E aí eu fui atrás de uma versão do Godzilla britânica, que se chama Gorgo, e esse filme eu vi dublado com as minhas filhas também, que é sobre um grupo de marinheiros que encontra um monstro gigante numa ilha próximo da Irlanda e leva pra Londres pra mostrar num circo. É bem parecido com Godzilla, com King Kong, a história, assim. E aí o único problema é que a mãe desse monstro, que é tipo 5 vezes maior, começa a andar pela cidade, assim. E é um filme adorável também, porque ele lembra muito Godzilla, um pouco mais engraçado, porque ele tem mais humor, assim, mas as cenas de destruição são bem pesadas. Só que ele é muito, muito mais pobre do que o Godzilla, assim, em termos de direção e em termos de filmagem. Ele é de um diretor chamado Eugène Laurier também, que é tipo uma espécie de Ishiro Honda de Hollywood, assim, porque ele dirigiu O Monstro do Mar, ele dirigiu The Giant Behemoth, que também é um filme de monstro gigante, dirigiu o Gorgo, então ele meio que se especializou em fazer esse tipo de filme, assim. E é um filme, um raro filme em língua inglesa em que o monstro gigante é de Suitmation, ou seja, é um cara vestido numa fantasia destruindo, assim. Que é a tecnologia que depois o Dino De Laurentiis vai optar por fazer o King Kong em 1977, que é um filme muito legal também. E aí, pra terminar, porque eu sei que os meus colegas, eu tô estendendo o tempo aqui falando mais um bloco a mais.
Eu só vou te agradecer por me lembrar do Gorgo, que é um filme que adorava na minha infância e ele tava num canto esquecido da minha memória.
É maravilhoso,
vou ter
maravilhoso.
Que ver de novo agora essa semana.
Eu também vi quando era moleque, eu não tenho essa memória tão forte não, vou ter que recuperar, mas eu vi também. A descrição do Rodolfo voltou tudo mesmo.
Ele tem uns 30 minutos só de destruição de Londres, assim, desse monstro gigante e as pessoas correndo. E ele é um filme que dialoga muito com Godzilla. Ele recria cenas. Tem uma cena em que tem um caminhão de bombeiro em stop motion, que é igualzinho do Godzilla do Ishiro Honda, assim. E ele é um filme que tá dialogando o tempo todo com aquele espírito de destruição, assim. O jeito que ele filma o Gorgo entrando na cidade, a mãe Gorgo, né? A Gorga, não sei como é que é o nome da... A mãe entrando na cidade é muito parecido com a cena que o Godzilla entra em Tóquio, assim. Tipo, tudo muito distante, aquela tentativa de colocar um monte de fumaça pra filmar, assim. Eu acho que é um filme que funciona bem, e dublado ele funciona maravilhosamente bem também. Ele tem um senso de tragédia muito mais leve do que o do Godzilla, que eu acho que é um filme pesado, assim. O Godzilla te dá um mal-estar. O Gorgo te deixa alegre, porque os monstros saem felizes juntos, em direção ao oceano, assim. É um filme muito agradável. É um filme de 1961, né? Então ele tá bem na onda dos filmes de monstro gigante, assim, porque ele tá pegando essa ideia de tentar se aproveitar, porque nos Estados Unidos estavam fazendo filme de monstro adoidado, né? O momento em que o Ray Bradbury tá produzindo uma produção atrás da outra, né? O Monstro que Veio do Mar, aí ele vai fazer aquele filme A 10 Mil Anos da Terra, que é um monstro italiano. Eu posso estar errando os nomes aí desses filmes que ele vai produzir. Aí tem um filme de uma criatura tipo uma lula, um polvo gigante, que também vai destruir tudo, que eu acho que também é muito legal. E eu vi, agora fugindo...
Ô, Rodolfo, peraí. Você quis falar o Ray Harryhausen?
Eu falei o Ray Bradbury, né?
É muito bom, porque todo programa você inventa um outro nome.
É, o Ray Bradbury escreveu O Monstro do Mar e o Ray Harryhausen fez os efeitos especiais. Então,
ah, então essa informação ainda bem que você olhou.
É por isso que eu tô misturando os dois. Mas, e eles eram amigos, né? Eram amigos
tipo... Ah, eu não sabia, não sabia.
Eram sim.
Olha só.
O Ray Bradbury mostrou os primeiros romances pro Ray Harryhausen e o Ray Harryhausen mostrou os primeiros testes de efeitos visuais
pro Ray Bradbury. Que encontro, hein?
Tentando... Sei lá, tentando emular os efeitos do Willis O'Brien no King Kong, assim, né? E aí, pra encerrar mesmo, eu vi o filme que eu acho que vai ser o meu filme favorito aí, quando a gente fizer a nossa lista dos favoritos de 2020, porque, assim, ele cresceu, chegou no momento que eu tava vulnerável e, assim, encheu meu coração de alegria, que é um filme chamado Love and Monsters, de um diretor chamado Michael Matthews. Ele dirigiu absolutamente nada que a gente conheça. Acho que ele só tem mais um longa-metragem, parece do circuito indie. É um filme produzido pela Paramount e é um filme de monstro gigante também, em que cai um meteoro na Terra e todos os insetos viram monstros sanguinários gigantes e os humanos, tipo, são comida, assim. E os humanos precisam morar em colônias subterrâneas para poder sobreviver. E esse menino, que é o protagonista, é chamado Joel. Ele é vivido pelo Dylan O'Brien, que é muito conhecido por conta de uma série de filmes que eu nunca vi, que é aquele The Maze Runner. Ele faz o protagonista. É que tinha uma namorada, que é a Jessica Henwick, que é a namorada do Punho de Ferro na série da Netflix, não que isso transforme ela em muita coisa.
Só você viu essa série, vamos deixar claro.
Eu vi a primeira e a segunda temporada.
Pois é, só você. O Rodolfo é o nosso querido, que só ele viu Punho de Ferro e Castle Rock.
É, Castle Rock é uma grande série que foi cancelada, inclusive a gente descobriu agora. Mas o Dylan O'Brien faz esse menino que se afasta da namorada bem no dia do apocalipse, assim, ele diz, ah, eu vou te encontrar de volta. E aí a namorada vai para uma colônia que é muito longe da dele, todo mundo, a família de todo mundo morre, o mundo desaparece, e eles se comunicam por rádio. E aí um dia, tipo, ele mora numa colônia que é muito paz e amor, e todos os amigos dele na colônia tem um casal, todos são casal e ele é o único que não é casal, assim. E aí ele fica falando que ele perdeu a experiência de ser um adolescente casado, com namorado e tal. E ele decide, e ele é muito covarde, ele decide atravessar esse mundo de monstros pra chegar até a namorada, assim. E aí ele, enfim, é um filme sobre enfrentar medos, sobre entender que o mundo é um lugar perigoso mesmo, mas a gente vai ter que sair lá fora e correr riscos, e sobre a importância de determinadas coisas. Eu vou ser brega falando assim, mas é um filme sobre amor e ele tocou muito, é um filme muito divertido, é um filme muito voltado para crianças também, porque tem uma criança, inclusive, no filme, e os monstros são muito legais, assim, porque eles são grandes. Eu gosto muito do filme do diretor do Godzilla original, que é o Gareth Edwards. Ele dirigiu um filme chamado Monsters, acho que em 2010, 2009, que é um filme, ou talvez até antes disso, mas é ali no finalzinho dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, e que é um filme muito legal, porque é um filme, é um romance de duas pessoas que precisam atravessar um mundo de monstros para chegar nos Estados Unidos. Assim, uma área de monstros que nunca explica direito porque aqueles monstros estão ali, e eu acho que esse Love and Monsters, ele mexe muito com esse imaginário também de ser um filme, assim, é um filme muito adorável, assim. A sensação que eu tive foi a sensação que eu tive ao ver Ana e o Apocalipse, que também é um filme de terror muito adorável, só que um pouco mais trágico que esse, porque tudo é bonito nesse Love and Monsters, e eu gostei muito. Parece um filme que foi feito pra mim, assim, enquanto eu tava assistindo.
Oh, que bonito. Muito Vocês bonito. Veem que a terapia tá funcionando, né? Tá bonito.
Vou fazer uma pergunta. Eu vi o trailer do Love and Monsters, não vi o filme, mas ele me parece que tem uma pegada, pelo menos na estrutura, de ser uma espécie de comédia romântica de horror numa estrutura parecida, inclusive com personagens arquetípicos iguais aos do Zumbilândia. Tô errado em achar isso?
Eu acho que o Zumbilândia, ele é mais engraçadinho no sentido de, inclusive, se acha. Ele é mais engraçado e se acha mais engraçado por conta dessa autoconsciência narrativa, sabe? Que passa o Zumbilândia do narrador ali, que é o Jesse Eisenberg, falar com o espectador o tempo todo. Eu tenho a impressão que o Love and Monsters tem um pouco disso, desse narrador, mas ele tá sempre falando com a namorada, assim, e nunca com o público, mas... Putz, ele é muito parecido. Agora que você falou, porque tem a coisa das regras e você discutir, eu não tinha me tocado disso.
O personagem lá do... Esqueci o nome do ator. O Henry, Retrato de um Assassino.
O Michael Hooker.
Michael Hooker, que me parece ser o Woody Harrelson.
Ele tem um senso de família muito parecido, tipo, tem essa coisa, ah, é a minha família, só que o que acontece é que o menino é uma jornada um pouco mais sobre ele, assim. São filmes parecidos, Paulo, agora que você comentou, eu não tinha me tocado disso.
Acabou com a ilusão do Rodolfo.
Não, eu ainda gosto bastante do filme, mas isso não quer dizer que eles não sejam parecidos.
Gente, quando a gente fala de filme de monstro, filme de horror, originalidade não é exatamente uma coisa que a gente
não sempre, né? Não mesmo. Tá. Inclusive, alguns dos filmes que a gente mais gosta são derivados de outras coisas.
Mas é muito engraçado porque é absolutamente igual ao Zumbilândia. E eu não tinha me tocado, porque daí eu fui pensando, assim, do jeito que ele fala. Tem essa coisa das regras, não fazer certas coisas. Tem essa dinâmica que tem o personagem do Michael Hooker, embora ele não apareça o tempo todo, né? No filme, ele tem uma passagem, assim, é uma pessoa que ele encontra no caminho, assim. Mas que eu acho que é parecida com a dinâmica mesmo do Woody Harrelson. E tem essa coisa da narração que é muito forte e desse consenso de um determinado momento do personagem descobrir quem que é a família dele que ele tá procurando, assim, quem são as pessoas que ele gosta e tal, que eu acho que é muito forte, assim. Mas enfim, é um filme que eu vi, assim, com sorriso de orelha a orelha, assim, de tão legal que ele é, e eu sabia que eu ia gostar desse filme e acabei adorando, assim, sério, fiquei muito fascinado.
Antes da gente terminar, o Paulo Biscaia hoje vai fazer um insulto especial, porque a gente está gravando isso daqui no dia 5 de novembro. Provavelmente, nesse momento, algum estado americano não terminou de apurar os votos da eleição. Então, a gente tem tempo de fazer um insulto especial aí. Toca o insulto!
no momento que a gente está gravando esse podcast, tem uma diferença de 2.500 votos na Geórgia, que pode definir a eleição. Só 2.500 votos e ainda não terminou de contar. Tá tenso o negócio. Bota filme de horror 2020 como filme de horror. Mal escrito, mas mesmo assim envolvente. E aqui esse insulto vai diretamente para o senhor Donald Trump, que eu não vou chamar de presidente, que embora eleito, ser presidente é mais do que ser eleito, é um cargo que precisa ter merecimento moral. E eu estou falando do Donald Trump nesse momento, de mais ninguém. Né? Não vou dedicar meu tempo aqui a pessoas ainda mais insignificantes que ele. E o Trump, ele tá hoje também fez esse depoimento dizendo que tudo foi falso, que tudo foi arranjado e tal. Então eu vou dizer o seguinte, e eu sei que eu estou aqui roubando o tweet de alguém, não estou sendo original, mas eu achei adorável. Então, senhor Donald Trump e boa parte dos americanos que não estudam direito, eu queria dar uma sugestão para vocês, que vocês deem uma nova chance para urna eletrônica, que é a segunda melhor invenção brasileira. A primeira é o avião americanada. Santos Dumont americanada. Vão aprender quem... Ah, irmãos Wright. Isso, inclusive, é uma outra coisa que precisa ser vista. Vamos testar o nível de subserviência de certos brasileiros perguntando para eles quem que inventou o avião. Eu acho que aí você testa a subserviência mesmo.
Polêmico.
Muito bom. Acho que foi um insulto, inclusive, elaborado. Um insulto caprichado esse daí.
Sempre serão. Eu sou Corvo de Curitiba, o parnasiano dos insultos.
É, isso aí. O Rodolfo puxou aí, vou deixar. Rodolfo, puxa aí o convite.
Se você quiser ser insultado pelo nosso Corvo de Curitiba, Paulo Biscaia Filho, por favor, escreva pra gente nas redes sociais ou em qualquer lugar onde você tiver o nosso contato, que nós xingaremos você no próximo programa. Quando eu digo nós, é só o Paulo, que essa é uma gentileza e um talento dele.
Um xingamento designed, xingamento sob medida para você.
Personalizado. Bom, e a gente vai chegando aqui ao final desse episódio da Hora do Espanto. Muitas emoções por aqui hoje. E antes de terminar, eu vou pedir para os meus queridos amigos e colegas de bancada façam um jabá muito especial aí, justamente da Macabro, né? A gente fechando o ciclo do programa. Começamos com a Macabro, terminamos com a Macabro. Digam lá o que vocês têm a ver com isso.
Dia 18 de novembro, eu e o Paulo, às 19 horas, estaremos numa live no YouTube, acho eu. Você sabe onde vai ser a live, Paulo?
Eu acho que é no YouTube.
Acho que vai ser no YouTube, mas acompanha ali, a gente, nas redes sociais do Hora do Espanto, a gente vai compartilhar para dizer exatamente aonde que ela vai ser. E a gente vai estar falando sobre Mojica. Então, eu, com um aspecto mais discutindo Mojica como fenômeno típico, fenômeno popular típico brasileiro. E aí, o Biscaia falando um pouco da experiência dele com Mojica e tal. Eu não sei o que você vai falar, na verdade,
a gente
não
combinou. Sobre a direção dele.
Então a gente vai discutir aí junto com o Carlos Primatti.
Maravilha. E lembrando que a Macabro vai exibir uma versão estendida do curta O Saci. Foi o último filme que o Mojica dirigiu, com um episódio de As Fábulas Negras, né, produzido pelo Rodrigo Aragão. E o Director's Cut de O Saci vai encerrar.
Eu nem sabia que existia esse corte.
Ninguém sabia, mas vai ser uma exibição inédita. Então, fica aí, mesa de vocês e encerramento com O Saci. Bom, eu daqui não vou fazer nenhuma live sobre o Mojica, mas no dia 11... Como eu não sei que dia que esse programa vai ao ar, há um risco dela já ter acontecido, mas ela vai ficar salva no Instagram da BLG. Eu vou conversar com o Denison Ramalho, que foi o roteirista do Encarnação do Demônio junto com o Mojica, e que é um dos homenageados da mostra esse ano aí, da Macabro, com a exibição dos curtas-metragens dele. Eu vou bater um papo com ele lá no Instagram da BLG.
E também, falando em Instagram e lives, curiosamente, hoje o pessoal do Boca do Inferno entrou em contato comigo para fazer uma live no mesmo dia e mesma hora do Mojica, Aí pedi para mudarem e eles muito gentilmente toparam mudar a data. Então, no dia 26 de novembro, eu estarei numa live, se não me engano, no Instagram do Boca do Inferno, que eles estão fazendo lives toda quarta-feira lá, e falando sobre Grande Guignol, sobre
Olha aí.
De horror. Esse vai ser o tema da dia 25 de novembro, às 19 horas, no Instagram do Boca do Inferno.
Ótimo. Quem já quiser ouvir um pouquinho do Paulo falando de Grande Guignol, Paulo deu uma entrevista para mim no Saco de Ossos, falou bastante, e aí você já pode escutar aí o meu podcast Saco de Ossos, já ficar craque, vai lá na live do Paulo e faz pergunta difícil para ele, que aí ele vai se enrolar para responder, mas vai dar uma belíssima resposta ou te ofender, depende, né, de quem você for.
Ou as duas coisas numa única frase.
Isso, e aí você vai ter que decodificar. Mas é isso, meus amigos, muito obrigado. Vou pedir que o Rodolfo encerre passando aí os nossos contatos nas redes sociais e agradeço a audição de todo mundo.
Nós estamos no Instagram e no Twitter, no @espantopodcast, e estamos em todos os outros agregadores possíveis e imagináveis aí de podcasts que você pode imaginar. Então, assine nosso feed. Se você estiver escutando este programa em alguma plataforma que permite comentário, comente, elogie, dê uma nota pra gente, isso sempre ajuda aí a elevar os números do podcast aí, enfim, faz a gente crescer. Mas é isso, gente. Obrigado e até mais.
Tchau, tchau.